Olá pessoal, eu sou André Barbieri.
E eu, a Simone Shibashi.
Esse é o nosso novo programa do podcast internacional do Ideias de Esquerda. E agora a gente vai iniciar com uma pergunta que vem atravessando as análises internacionais nesse último período e também à luz de alguns processos de luta que vem acontecendo, né, em países como os Estados Unidos. A gente viu nesse último dia 15 uma paralisação nacional dos trabalhadores da saúde reivindicando melhores insumos, né, para poder combater a pandemia dentro dos hospitais. E os trabalhadores precários, né, da rede de fast food lá na França, como o McDonald's, estavam exigindo que toda a comida produzida por eles fosse para a população carente. Com essa mobilização dos trabalhadores precários, estariam eles à frente de novas revoltas em grande escala contra os governos e os patrões que arriscam a vida desses trabalhadores na pandemia? Os analistas do mundo financeiro começam a acreditar que sim, e que inclusive novas revoluções podem estar no nosso horizonte. Então, esse podcast vai ser dedicado a essa discussão, a relação entre o trabalho precário e a possibilidade de novas revoluções. E aí, tudo bem, Simone?
Tudo bom, André. Estou aqui conversando contigo com uma trilha sonora de fundo de um belo de um panelaço, muitos xingamentos aqui nas janelas do Rio de Janeiro, como não poderia deixar de ser, muito merecido, senhor excrementíssimo, né? Enfim, mas vamos aqui voltar ao nosso debate internacional. Então, André, essa é uma pergunta muito importante, né? Porque a gente está agora entrando numa nova etapa da catástrofe sanitária e, como a gente já veio colocando em vários programas, né? Os capitalistas, eles efetivamente perderam o controle da crise. A gente pode fazer essa definição sem medo de errar. Que passou, né, justamente aí a combinar essa crise sanitária, como a gente já veio indicando, com uma crise econômica que se aprofunda cada dia, trazendo aí um panorama que torna mais real a ideia de que os trabalhadores precisam entrar em cena como um sujeito independente para dar uma saída para essa situação. Então, nem os políticos reformistas estão fingindo que podem algo, né? A gente pode ter como exemplo aí a vergonha do abandono do Sanders na corrida eleitoral dos Estados Unidos, que se não é surpreendente, por um lado, por outro lado, é uma coisa que só mostra a impotência da estratégia, né, que ele tentava levar adiante, em meio aí justamente à maior crise internacional. Quer dizer, como que uma pessoa que se diz socialista deserta no meio de uma crise como essa? Não, o socialismo que eu aprendi é de outro tipo, rapaz, não é esse. Enfim, né, a maior crise internacional que a gente viu da nossa geração, né, alguns já estão comparando aí com a crise de 2009, com essa pandemia e a pirataria xenófoba do Trump, que está interceptando ali as máscaras, os testes, os insumos de vários outros países, inclusive do Brasil, né, a gente já sabe disso, e que nesse contexto o Sanders, então, ele sai da corrida eleitoral, como era de se esperar, se curvou aí ao Biden apoiando sua candidatura, né?
Sem dúvida, se o excrementíssimo aqui do Brasil segue apoiando o Trump, né, depois dessa pirataria absurda na compra, né, dos insumos que vem da China. Mas falando do Sanders, de fato, o reformismo sanderista prova assim que foi feito só para os tempos de paz, né? Quando chega os grandes processos de ruptura internacional, de luta de classes, de fato não serve para nada. E a questão é que ele acabou levando consigo uma base importante de jovens, né? Que o apoio dele ao Biden significa que todo esse setor de juventude militou ao redor de um programa que atacasse, por exemplo, os lucros dos grandes patrões do setor privado da saúde, vão ter que abandonar isso para acabar votando no Biden, que é um racista documentado, né? E também um grande apoiador dos interesses privados desses grandes monopólios. Também ficou evidente o fracasso da estratégia de setores à esquerda nos Estados Unidos, como é o caso do DSA, que seriam os social-democratas, né? Ou socialistas democráticos, né, dos Estados Unidos, que tinham como ideia construir uma organização socialista passando por dentro do Partido Democrata. Nada mais nada menos que o partido imperialista mais antigo do mundo, né? E mostra que mais que nunca é necessário começar a construir uma organização revolucionária dos trabalhadores que seja independente do Partido Democrata e que dê uma saída, por exemplo, a isso que a gente mencionou no início. São todos os trabalhadores da saúde nos Estados Unidos paralisaram no dia 15, pediram não só insumos, mas uma política que desse conta de levar adiante essa demanda. Obviamente o Sanders não é essa alternativa, nem falar, o Joe Biden diante de um Trump que é a exacerbação da política do imperialismo. Né?
Pois é, André, isso é justamente o resultado de uma simbiose, né, no qual o Sanders, tal como a Ocasio Cortez, né, consegue aí colocar alguns temas a mais na agenda do Partido Democrata, né, que é o partido de uma ala do establishment imperialista estadunidense, e se contenta com isso, né? Então, combate à crise em termos profundos, nada, né? Aí, realmente, um reformismo bastante eleitoral. E, enfim, nessa deserção, termina, inclusive, levando toda uma geração a apoiar o Biden, que é essa figura que você acabou de descrever. Então, a gente vê que o Partido Democrata, né, ele se abre aí ao desafiante, o derrota sem matar e tenta por essa via emergir algo mais fortalecido, né? Eles acreditam que essa é a melhor forma de revitalizar um partido que vinha muita crise, crise inclusive que se expressava também na raiva generalizada da juventude norte-americana diante, né, dessa situação de 2 milhões de novos desempregados agora no mês de março. Foi um recorde histórico, né? A falta de perspectiva de futuro para a juventude do país simplesmente mais rico do mundo, que é uma coisa absolutamente alarmante, que é parte justamente da crise do capitalismo, como a gente já veio, né? Não é uma crise desse ou daquele governo, desse ou daquele país, mas os Estados Unidos têm tomado justamente essas feições. Então, nessa situação, essa juventude que simpatiza com o socialismo, ela realmente precisa tirar lições desse fracasso anunciado e buscar se ligar aí às lutas dos trabalhadores, né, para construir uma organização que esteja à altura dos desafios tão colocados, né?
Exatamente, sim. E precisa tirar lições rápidas, porque o mundo, de fato, enfrenta uma crise como nenhuma outra. Para citar a Kristalina Georgieva, né, que é a diretora-gerente do FMI, esse grande fundo de controle das colônias norte-americanas, ela disse que a pandemia alterou a ordem econômica e social na velocidade de um raio, e todas aquelas previsões que o FMI vinha fazendo, agora quase que se tornaram o seu contrário, né? O FMI esperava para esse ano um crescimento positivo na renda per capita de 160 dos 189 países membros, né, dessa organização. E a Georgieva diz que hoje esse número se inverteu. Eles projetam que mais de 170 países no mundo vão ter um crescimento negativo esse ano. Ou seja, como você mencionou mais cedo, ela dá como perspectiva uma crise que é tão profunda que só tem paralelo na Grande Depressão de 1929.
Pois é, André, são fraturas, né, no interior da classe, entre as classes, na realidade, que estão ganhando contornos cada vez mais claros, assim. Olha só o que estão dizendo os economistas do JP Morgan Chase, que a paralisia industrial que é imposta pelo coronavírus vai roubar algo em torno de 5 trilhões da economia global nos próximos 2 anos, que é o equivalente a 8% do PIB mundial. E a Organização Mundial do Comércio está prevendo uma retração entre 13% e 32% do intercâmbio global de bens. Então você imagina o impacto que isso vai trazer, né, para a economia internacional, enorme. Isso agrava ainda mais as características da excessivamente lenta recuperação pós-crise de 2008, né, pós-explosão aí do Lehman Brothers, que já mostrava um baixo crescimento do investimento e da produtividade como uma marca do capitalismo internacional, e um alto endividamento estatal, né? A gente, em períodos anteriores a toda essa turbulência, toda essa crise do coronavírus, a gente sempre discutia como os Estados Unidos dependiam do endividamento, como os estados passaram a depender de um endividamento enorme, e isso agora é parte da receita do desastre. Então, justamente as âncoras econômicas anteriores, elas não têm força para atuar como contratendência a essa queda econômica que está acontecendo. A agência Bloomberg informou também que os maiores bancos do mundo, eles estão esperando que o PIB dos Estados Unidos caia 7,5% no segundo trimestre. Não é o melhor panorama também na China, né? A economista Beth Wong da ANZ, ela estimou que a economia chinesa também vai cair 9,4% em taxas anuais no primeiro trimestre e poderia retroceder mais 2,1% no segundo. Então, você já imagina qual é o panorama, né, aqui para a América Latina, que evidentemente vai ter um impacto muito grande e vai fazer com que países como o próprio Brasil e a Argentina tenham uma previsão aí de perda de 5% a 6% do PIB em 2020.
Sim, a gente está fazendo um pouco esse balanço de números para os nossos ouvintes entenderem o quão drástica é a situação dos setores mais precários da classe trabalhadora, que é o tema que a gente vai entrar logo em seguida, e para pensar esse panorama, é muito chamativo pensar o tema do desemprego. A Organização Internacional do Trabalho, ela publicou um dado que é estarrecedor. Ela disse que, nesse ano, quase 1 bilhão de trabalhadores, isso mesmo, 1 bilhão, vão ou perder o seu emprego ou ver seus salários reduzidos. Isso enquanto toda essa população enorme vê os governos entregando o equivalente ao PIB japonês para as grandes empresas, né, para os grandes monopólios. Para pensar os Estados Unidos, né, a primeira potência imperialista do mundo e o grande símbolo, digamos, do capitalismo, em 3 semanas os Estados Unidos perdeu todos os postos de trabalho que foram criados desde 2009. Foi um dado que saiu ontem pelo Banco Central norte-americano e foi publicado em todos os jornais. O número de pedidos, né, de auxílio-desemprego nos Estados Unidos nessas últimas 3 semanas foi de quase 22 milhões de pessoas, algo que nunca foi visto antes num país que rapidamente pode passar de 3,5% de desemprego para 20% desempregados. Aí também, como a Simone mencionou, na China os dados não são melhores, de fato, também na questão do desemprego, porque a Oficina Nacional de Estatísticas lá da China, que é o órgão oficial, ele tinha dado esse registro de 6,2% de empregados urbanos nos 2 primeiros meses de 2020. E um novo analista que publicou um estudo recente, o Dan Wang, ele disse que essa taxa pode aumentar mais 5% até o final de 2020, o que corresponderia a mais 22 milhões de trabalhadores desempregados urbanos na China, né? Sem contar que 103 milhões de trabalhadores chineses podem ter cortes salariais entre 30% a 50%. E a China, a gente sabe que é o tipo de país que não pode ter um alto desemprego. Todos os grandes membros do Partido Comunista Chinês, dessa burocracia restauracionista que desde a década de 90 e antes até permitiu que os grandes monopólios explorassem, superexplorassem a mão de obra do seu país, eles sempre dizem que aqui não importa tanto o crescimento anual da China, o que importa é se a gente cria emprego. Bom, isso é justamente o que não, pode ser que não se faça mais na China, e grandes convulsões podem surgir daí, né?
Pois é, André, e aí se a gente for somar toda essa situação que você acabou de descrever ao caos nas relações entre os estados nacionais mais poderosos do sistema internacional, né, a gente está vendo aí uma mudança radical do sistema internacional, tomado no seu conjunto, né? E a velha ordem, justamente, ela está sendo varrida, né? A gente não sabe muito bem o que vai surgir daí, mas o que a gente vê é que o parâmetro que a gente sempre utilizou para pensar as relações internacionais está se transformando bastante rapidamente e bastante profundamente. Assim. A União Europeia, por exemplo, ela sobrevive na UTI, né? Não é de hoje isso, mas ela vem ali com um respirador artificial de baixa qualidade nesse sentido, com a Itália questionando a serventia aí de uma união aduaneira comandada pela Alemanha, né? Isso se liga também ao enfraquecimento relativo, né, da China, enfim, que também coloca aí incertezas, né, na situação internacional. Não é tão simples assim que os Estados Unidos vai decair, a China vai emergir automaticamente, reordenando o sistema. Não é necessariamente uma coisa tão assim automática, né, como alguns analistas queriam fazer crer. E justamente na China é onde vem a figura do Xi Jinping, aí arranhada, bastante arranhada pela pandemia, embora aparentemente ele tenha se contido um pouco surto, né, na própria China, ele não consegue realmente ser um novo motor da economia. Né? E isso somado ao processo que a gente já debate há alguns anos, né, de decadência dos Estados Unidos como principal potência hegemônica, e sobretudo o decréscimo aí do poder atrativo que exerce com... enfim, a sua localização internacional, né? O Richard Hess, que é um analista muito importante do Foreign Affairs, já vinha há muito tempo elaborando sobre isso, né? Pensando as possibilidades de um mundo não polar, né? Um mundo em que você não tem um polo de dominação, um polo de hegemonia, né? E agora, na realidade, essas teses elas retomam com muita força, porque o sistema internacional está como a gente se tal como a gente conheceu, ele não vai seguir.
Sim, exatamente. Você citou o Richard Haas, do ponto de vista da geopolítica. Vale a pena também, eu estava lendo nesses dias, o Kim Moody, né, que é o fundador da página Labor Notes, é um ativista pró-direitos trabalhistas lá nos Estados Unidos, e ele pega essas relações do ponto de vista das classes. Né? Ele ressalta como, para as massas da classe trabalhadora, essa política que vem sendo levada adiante pelos governos, pelos estados, ela apresenta uma escolha infame, né, para os trabalhadores, que é ou morrer de fome ou morrer infectado pelo coronavírus. Ele diz que, por um lado, milhões de trabalhadores não vão ter outro remédio se não continuar trabalhando mais horas, se arriscando, né, a contrair a infecção, enquanto outros milhões vão ter que se enfrentar com o desemprego e a pobreza, porque vão ser demitidos. Mais do que nunca, os trabalhadores vão ser condenados de uma forma ou de outra, né? Essa é a ideia que ele quer lançar. E outro ponto interessante é que, para aqueles fetichistas da robótica, é bom abandonar as suas ilusões, né? Porque agora a pandemia está mostrando quão importante a classe trabalhadora é para a produção e que nada pode ser criado sem a força humana, né? Ele lembra que, ao mesmo tempo, o fato de que vários trabalhadores ou várias categorias estão sendo classificados como essenciais pelos governos, mostra que os lucros dos capitalistas dependem dessa força humana de trabalho. Para além dessas fábulas relacionadas à substituição do trabalho humano pela robótica ou pela chamada indústria 4.0. Sim, os trabalhadores são necessários, os capitalistas sabem muito bem disso e estão provando como nunca agora na pandemia. Não estão colocando máquinas para vender nos supermercados, para atender nos caixas, né, das grandes lojas, ou para fazer entregas dos produtos da Amazon. São os seres humanos que estão fazendo isso e estão correndo riscos de vida, né? Por toda essa atividade.
Pois é, exatamente. A gente vê pessoas aí se expondo, né, justamente, e isso evidentemente leva aí a que uma série de setores dos trabalhadores se sinta bastante raivosa, né, em relação a toda essa situação. Então, isso vai trazendo também sintomas de novas rebeliões, né? A gente está falando aqui de alguns autores que analisaram as tendências postas pela crise. Outro autor que é interessante da gente retomar é o próprio Mike Davis, que é um sociólogo, né? A gente já comentou aqui nos programas anteriores, mas ele previa que a pandemia ia gerar resistência nos países mais pobres do mundo, na África, na Ásia, na América Latina. Né, que é uma coisa também que já se vê, inclusive, nas regiões mais pobres dos principais países imperialistas, não só na periferia do sistema, né? A gente vê também no próprio imperialismo como isso tem sido uma tendência atuante, né? E justamente fazer quando na região sul de um país imperialista central, como é o caso da Itália, assim, você tem uma situação, né, em que o que prima é a falta de comida em escala muito ampliada, isso faz com que justamente as pessoas que sofrem a fome na pele comecem a atacar aqueles que saem com a compra dos supermercados, né? E da sacada dos apartamentos. Vocês podem ouvir, enfim, frases como uma pessoa que dizia: enquanto minha filha não tiver um pão para comer, nada vai voltar ao normal, né? Que é uma forma de expressar justamente essa raiva pela situação, essa situação terrível. Então, é uma pobreza absoluta que aumentou 5,8% desde 2008, chegou para 10% nessa região italiana, e que se transforma em revolta, se transforma em esgarçamento do tecido social, se transforma, enfim, em uma situação absolutamente tensa, né? E isso também faz com que a pressão dos governos do Estado espanhol, da Itália, da Áustria, da Alemanha, vários outros aqui a gente poderia citar, busquem aí reabrir a economia, mas tendendo justamente a acentuar esses conflitos por conta do risco iminente de contaminação que segue vigente. Então, a gente começa a ver cada vez mais setores da burguesia, das altas finanças, aí mais alertas, né, sobre o perigo das insurreições para eles, né, e essa tendência da revolução no horizonte, começa a se associar à condição dos trabalhadores precários, né. Então, assim, esse começa a ser um medo concreto para a burguesia imperialista, para a burguesia de vários países.
É verdade, se já entrou nesse tema que você iniciou para discutir os trabalhadores precários, essa grande contradição que parece que os analistas estão vendo, né? São distintos regimes políticos ocidentais que se veem meio presos nessa contradição bastante inflamável, né? Que, de um lado, são os setores mais precários da classe trabalhadora, os mais humilhados pela pressão capitalista, com baixos salários, jornadas bastante extenuantes, são os mesmos que estão na linha de frente agora do combate à pandemia, né? Ou que estão trabalhando meio ao alastramento do coronavírus para manter funcionando os ramos essenciais da produção e da distribuição, sem os quais a sociedade capitalista hoje entraria em colapso, né, durante a pandemia. Como é que a gente pode tratar um pouco disso?
Pois é, essa combinação aí, ela, viu, André, ela tende a ter um efeito assim, interessante, porque ela tende a elevar as aspirações desses setores, né, desprezados da classe trabalhadora, trazendo aí para a superfície revoltas sociais encabeçadas por essas camadas precárias, né? Então, que compõem, em certo sentido, um sujeito operário, né? Que trabalhando como heróis, entre aspas, né? Na manutenção de serviços essenciais, estão aí muito mais expostos ao contágio e que vivem amontoados com as suas famílias nas periferias das grandes capitais, sem acesso a qualquer sistema de saúde, vendo seus entes queridos sendo sacrificados pela pandemia aí, que navegam nas veias abertas à catástrofe sanitária que foi criada pelos capitalistas. Então, a raiva, ela é atônica, né? Ela é, sem dúvida, um denominador comum que vai se espalhar junto a esses setores. São setores da classe trabalhadora que a gente pode definir como os verdadeiros perdedores absolutos da globalização, porque eles estiveram na linha de frente do segundo ciclo da luta de classes que atravessou o mundo desde 2018. Então, a gente tem a revolta dos coletes amarelos na França, em 2018, é uma situação em que, no terreno internacional, emergiram lutas muito importantes, né, que, assim, aconteceram em praticamente todos os continentes, indo desde a Catalunha, passando por Hong Kong, enfrentamento de classe também em países do norte da África, né, no Iraque, no Líbano, no Sudão, na Argélia, Irã também, um ciclo de revoluções populares bastante importante também, rebeliões, aliás, perdão, populares bastante importante também em Porto Rico, Honduras, Haiti, e a presença, que a gente não poderia deixar de mencionar aqui, de destacar, das jornadas revolucionárias no Equador e no Chile, né, que foram, assim, o ponto alto, no Chile, inclusive, muito persistente, todas essas rebeliões que aconteceram, as jornadas revolucionárias que aconteceram, enfim, e que tiveram uma inflexão mais à direita no golpe de Estado na Bolívia. Então, a gente tem um panorama que não vem de tranquilidade. Antes da crise do coronavírus, antes da crise econômica, a gente já tinha um panorama de tendências a enfrentamentos da luta de classes. Agora essa situação só aprofunda, né, esses elementos.
Exatamente. Pegando o exemplo da França, você citou os coletes amarelos. E, de fato, se a gente fosse entrar sociologicamente nesse país, dá para achar essa integração entre os coletes amarelos que se manifestaram contra a precariedade da vida, contra a precariedade dos sistemas públicos, né, de transporte, mas de serviços em geral, e esses mesmos setores precários que estão sendo agora os mais penalizados, né, durante a pandemia. O Diário Espanhol El País até publicou uma matéria sobre isso, em que eles começam a refletir essa identidade, né, entre os atores naqueles processos de revolta contra o governo do Macron e os atores atuais, que são aqueles que são setores essenciais, né, para fazer a sociedade funcionar dentro da pandemia. Eles até citam o Jérôme Fouquet, que é um dos cientistas políticos mais aclamados lá da França, e ele demonstra essa relação clara, né, entre os trabalhadores precários, que seguem ativos, que não podem recorrer ao home office, ao teletrabalho, e os coletes amarelos, que foi esse movimento de protesto, e ele até chega a vislumbrar a possibilidade. Será que a gente está diante de um movimento dos coletes amarelos 2.0, agora atualizado nesse novo momento do coronavírus? Para pensar a situação francesa, que tem uma população imigrante, tem uma população de origem africana e asiática, que é muito grande, mora nas periferias das grandes capitais, especialmente de Paris, e que sempre protagonizaram grandes processos de luta lá contra a superexploração da capital francesa.
Não, exatamente, André. É muito importante você ter trazido de novo a questão da França, porque se a gente olhar a situação do país, ali dá para perceber claramente que a contabilidade dos mortos pelo coronavírus tem classe e tem, inclusive, origem imigrante, né? Porque ela se acumula bastante nas banlieues, que são as periferias francesas, como na capital parisiense, e também em cidades do chamado Grande Leste, como é o caso de Mulhouse, em que vive a esmagadora maioria dos trabalhadores precários aí de origem africana e asiática. E nessas localidades, os índices são bem importantes. Assim, morreram, por exemplo, até agora, 5.252 das 8.598 pessoas falecidas em hospitais. Já no departamento de Saint-Saint-Denis, que é uma outra banlieue de Paris, que é uma zona com uma altíssima densidade demográfica, também é muito povoada por trabalhadores de salário muito precário, com baixo salário, serviço público bastante deteriorado, assim, uma concentração de imigrantes muito alta, O aumento de mortes em relação ao ano passado foi de 61,6%, ou seja, o segundo mais alto do país depois da região do Alto Reno, onde fica Mulhouse. O aumento aí foi cerca de 128%, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos, né? Então, a gente vê que realmente, assim, essas populações são as que mais estão morrendo, são as que mais estão sofrendo e que as vítimas do coronavírus têm cor e classe.
Exatamente. Pegando esse tema, Cí, agora vou fazer uma pergunta para você, porque a gente veio analisando, né, fazendo uma varredura dos articulistas, dos colunistas do Capital Financeiro que escreveram sobre esse problema e estão fazendo essa associação. Será que a gente vai entrar num período de revoltas desses setores precários? Um deles foi o Andreas Kluss, que é um dos colunistas da Bloomberg. Ele tratou um pouco desse tema, né? Você explica um pouco para a gente como foi essa abordagem desse sujeito.
Então, esse cara aí, ele é um colunista, né, do Capital Financeiro, um intelectual orgânico do Capital Financeiro. Ele foi o que mais abertamente colocou uma advertência para toda a classe capitalista contra o perigo das revoltas, né? Então, ele tinha escrito lá que o clichê mais usado sobre o coronavírus é que ameaça todos da mesma forma, e que isso não é verdade, nem do ponto de vista médico, nem muito menos do ponto de vista econômico, e nem falar do ponto de vista físico ou psicológico, né? Então, é uma definição que ele mesmo reconhece, é de que o Covid-19 termina exacerbando as condições que já existiam da desigualdade, né? Ele diz que mais cedo ou mais tarde, isso causará tormentas sociais, incluindo insurreições e revoluções. Enfim, ele está realmente fazendo aí um alerta para a classe capitalista abrir o olho, porque não vai dar para seguir mais da forma como vinha, né? Então, ele diz que mais cedo ou mais tarde isso vai explodir, e que sobre a situação dos trabalhadores precários, o que ele retoma é uma outra definição que é correta, né? A de que nessa sociedade capitalista, quanto menor é o salário, menor é a possibilidade de se trabalhar em regime de home office, trabalhar em casa. A gente sabe disso, né? Isso é uma coisa que a gente veio denunciando aí, que a quarentena ela não é feita de acordo com o critério sanitário, ela é feita de acordo com o critério da localidade que o trabalhador ocupa na produção. Quanto mais precário, menos ele vai poder fazer home office, né? Então, essa que é a questão, porque sem reserva suficiente em poupança, sem plano de saúde, esses trabalhadores precários, eles vão manter os seus empregos. Então, eles precisam, né, manter os seus empregos a qualquer custo. Então, se eles têm a sorte ainda de ter um, eles vão ter que sair para trabalhar, para poder chegar até o fim do mês, né? Então, na medida em que os trabalhadores precários seguem aí executando suas funções, eles correm um risco óbvio de serem infectados, trazer o vírus para suas famílias, que, como a população pobre em todos os lugares, são os mais propensos a ficarem doentes de forma grave e menos capazes de navegar aí, enfim, né, no sistema de saúde. Eles vão ficar à mercê do sistema de saúde público, né, sem acesso ao sistema de saúde privado. Então, a gente aqui pode lembrar da geografia mesmo da pandemia, né? Para retomar aquele conceito do David Harvey, porque o coronavírus, ele se espalha rapidamente nos bairros que têm alta densidade populacional, que estão abarrotados, que são estressantes de se viver, que é justamente onde habitam esses setores precários dos trabalhadores. Basta a gente ver um número extraordinariamente alto de negros, né, mortos pelo Covid-19 nos Estados Unidos.
Sim, pegando essa geografia da pandemia, que é um conceito bem interessante do Harvey para tentar esmiuçar os dados que a gente encontra, né? Depois a gente vai falar, inclusive, os impactos disso no, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, no Oriente Médio. Mas você citou os Estados Unidos, que é um país onde a população negra está sendo devastada pelo coronavírus, assim como a população latina. Para pegar alguns números aqui, e tentar concretizar esse conceito do Harvey, nos Estados Unidos, a gente vê, por exemplo, na cidade de Chicago, os negros compõem um terço da população. Segundo dados oficiais do governo, eles representam 73% das mortes pelo coronavírus. É uma diferença monstruosa. O tamanho da população relativa, né, dessa comunidade, e a representação que ela tem em mortos. Na região de Milwaukee, que fica no norte do país, os negros são 26% da população e representam 81% dos mortos. É ainda maior.
Estado de Michigan, absurdo.
É um absurdo. Você vai passando a lista de cidades, é inacreditável como a população negra é impactada. e justamente a população que está vinculada aos trabalhos mais precários, aos rotativos, aos contratos intermitentes, aos trabalhos de zero hora, que trabalham em supermercados, nessas grandes lojas do varejo, como o Walmart, Whole Foods e várias outras, que agora estão lucrando horrores, e em troca disso, os seus trabalhadores estão morrendo, né? O estado de Michigan, eu ia mencionar, que fica ali do lado de Milwaukee, os negros são 14% da população e já são 40% dos mortos. Essa proporção se mantém assim em Nova York e em todas as regiões, né, dos Estados Unidos, para deixar bem claro o racismo estrutural dos Estados Unidos de um lado e para mostrar que, como a pandemia tem um alvo claro. Aqueles trabalhadores que continuam exercendo as suas funções sem qualquer tipo de medida sanitária, porque não tem direitos trabalhistas, são aqueles que estão morrendo hoje.
Pois é, a comunidade latina também está sendo, né, duramente golpeada aí nessa situação. Esses setores, eles compõem os segmentos mais oprimidos e precários de toda a classe trabalhadora norte-americana, e justamente por isso é aquela que mais amarga os mais de 16 milhões de desempregados nas últimas semanas de março desse ano, né? Então, assim, a gente está vendo todos os aspectos sociais, todos os aspectos brutais do capitalismo, né? Isso causa uma revolta muito grande. E a própria burguesia, os próprios capitalistas e seus meios já começam aí a soltar uma série de alertas, né? Se eu não me engano, o Financial Times também colocou um alerta semelhante, não foi isso?
Foi isso também. O Philip Stephens, que é um dos diversos colunistas, né, financeiros desse jornal, foi um pouco na mesma linha ali do colunista da Bloomberg, quando ele disse que, bom, se os capitalistas insistem nessa política de precarização, de retornar às medidas de ajuste, sim, os trabalhadores, esses setores mais precários, podem voltar a protagonizar revoluções sociais. Primeiro, ele fez questão de lembrar que, como os estados capitalistas injetaram, né, montanhas de dinheiro nos bancos, nas empresas, né, durante a crise de 2008, descarregando custos sobre milhões de famílias, e adverte contra a repetição desse mesmo remédio que deu origem às grandes convulsões nos regimes políticos, que deram origem, né, a aberrações como é o Trump nos Estados Unidos, ou o Brexit no Reino Unido, e outras expressões aí dos populismos de direita. Aquilo que teoricamente a gente chamou de crises orgânicas, né, retomando o conceito do Gramsci. Mas mais que isso, aí citando literalmente o sujeito, ele diz que um retorno à austeridade hoje seria uma loucura, imagina, um colunista do capital financeiro combatendo as medidas neoliberais, combatendo bem entre aspas, né? Aí, abrindo aspas para ele, ele diz: um convite a protestos generalizados e mesmo a uma revolução. É outro atestado de que esses intérpretes da política dominante realmente estão muito preocupados, porque eles estão reconhecendo, né, que os trabalhadores precários de baixos salários, eles absorveram o golpe da crise de 2008, mas eles não vão permitir e nem admitir que absorvam de novo durante essa crise da pandemia. Então, até esses guardiões seguros, né, do liberalismo burguês não querem abrir mão das suas coroas, do seu dinheiro, e por isso estão alertando aí o que significa precarizar ainda mais trabalhadores que já têm salários baixíssimos, que estão trabalhando agora nos supermercados, que estão distribuindo as encomendas da Amazon, e estão refletindo, né, sobre esse problema de classe que surge com a pandemia.
Não, totalmente. E o curioso, né, é que nesse mesmo Financial Times, que durante anos foi o maior defensor de toda a ofensiva neoliberal contra as condições de vida básica, né, dos trabalhadores, escreveu também um editorial recente até, em que pedia reformas radicais que disfarçassem aí os enormes sacrifícios dos trabalhadores, colocando a herança neoliberal como algo a ser repensado, né? A questão de um mercado trabalhista, irregular e precário, que deixa dezenas de milhões sem acesso a direitos trabalhistas mínimos, que isso tudo deveria ser também repensado. Então, assim, né? São reações que, na verdade, mostram que toda a glorificação do liberalismo, né, já meio que está tendo que ceder espaço para uma outra coisa, né? Porque, na realidade, os capitalistas estão morrendo de medo.
Estão morrendo de medo,
estão morrendo de medo. Eles estão morrendo de medo da raiva, eles estão morrendo de medo das transformações de consciência muito rápidas que estão já se avizinhando no panorama. Entendeu? Eles estão já começando a perceber que, na realidade, enfim, é injustificável o que eles fizeram com a classe trabalhadora em toda a história e mais exclusivamente agora nesse período, e estão com medo da revolta.
Sim, exatamente. E agora, como a gente está pegando os Estados Unidos, vamos tentar mudar o eixo aqui de outro polo geográfico para pensar a população migrante, porque ela também é uma das mais golpeadas pela crise, não é diferente, né? A população migrante é das que ocupam os trabalhos mais precários também, terceirizados, que a gente veio discutindo aqui, são tratados como verdadeiros escravos das pirâmides, né? Não só pelas petromonarquias mais reacionárias do Golfo, esses países cuja economia está baseada na produção de petróleo, mas também pelos países imperialistas centrais, que dependeram durante muito tempo desses exércitos de trabalhadores precários que vêm da Ásia, da África, da América Latina, para fazer o trabalho duro nessas economias, pelo mero direito de permanecer nesses países mais ricos, como cidadãos super explorados de segunda categoria. A gente viu isso na França em 2018 com os coletes amarelos, viu em 2019 com a greve geral contra a reforma da Previdência do Macron, especialmente porque ela se deu, né, o centro dessa greve foi no setor de transportes, onde trabalham muitos setores imigrantes, que de fato não tem direito trabalhista quase que nenhum. Nesses locais, por exemplo, para pegar o Oriente Médio, todos os empregos, né, em relação à construção civil, saneamento básico, transporte, o trabalho nos hospitais, assistência médica, são todos dominados por milhões de trabalhadores imigrantes que vêm do Paquistão, da Índia, Bangladesh, do Nepal, das Filipinas. Então, se a gente for pegar os dados desses países, são muito chocantes para ver como a geografia da pandemia, de fato, atinge os imigrantes como o alvo, né, do coronavírus.
Ah, exatamente, André, e esses dados, assim, eles são chocantes, são revoltantes, e assim, a gente vê que mesmo nessa situação, a exploração capitalista não dá trégua, né? Por exemplo, a Arábia Saudita, ela declarou que mais da metade dos casos registrados do coronavírus lá são entre trabalhadores imigrantes. Então, o pacote, qual a conclusão que se chega à monarquia saudita? Que o pacote de 2,4 bilhões de dólares para cobrir parcialmente os salários, né, das pessoas que estão de licença só vai valer para os sauditas. Dane-se a população trabalhadora imigrante.
Dane-se os imigrantes.
Dane-se. Porra, os caras construíram o teu país, mas dane-se. É a grande conclusão. O Catar, por exemplo, estava previsto para sediar a próxima edição da Copa do Mundo de 2022, importou uma grande quantidade de mão de obra barata da Ásia e registrou centenas de casos também de infecções na zona industrial, dedicada aí à construção dos estádios. E, enfim, essas sociedades aí estão mostrando que elas vão desmoronar, literalmente, se esses trabalhadores não estão aí. Mas também no Catar, o pessoal também não está nem aí, né? Os governos, eles seguem tratando aí de trucidar os direitos dos trabalhadores mais elementares, né? E o Catar também é um exemplo disso, porque no meio da pandemia, a reportagem feita por um jornalista do El País mostrou que os trabalhadores, eles estão sendo obrigados a seguir construindo os estádios, comer em restaurantes assim, coletivos abarrotados de gente, sem nenhuma condição sanitária, e se locomovendo em ônibus, né, com 60 pessoas. Enfim, arriscando a vida loucamente, né? Então, eles terminam também sendo alojados em dormitórios que são absolutamente insalubres, pequenos. Não existe a mínima possibilidade de distanciamento social nessa situação. Enfim, mostrando aí que os imigrantes pouco importa, o que importa é trabalhar, e está aplicando na realidade também a mesma política, né, que o Bolsonaro quer aplicar aqui. Então, o que a gente vê aqui da França até a Grécia, passando pela Arábia Saudita, o Kuwait, essas gigantescas comunidades migrantes, especialmente as mulheres, elas são um alvo muito fácil da crise sanitária, né? A vida está em jogo, assim, num patamar jamais visto na história recente, né?
Como você falou antes, os capitalistas perderam o controle da crise. E essas medidas improvisadas que eles tomam, de fato, penaliza esse setor, né, a classe trabalhadora em especial, ela de conjunto, mas especialmente aqueles que não têm direito nenhum, sequer direito de organização sindical, são esses que a gente tratou aqui no Oriente Médio. Então, se a gente for pensar o que seria racional a se fazer para tentar minimamente conter essa pandemia, a testagem maciça, a construção de leitos de UTI, de respiradores, ventiladores mecânicos, tudo isso não está sendo feito, né? São insumos básicos para poder conter a pandemia, que os capitalistas praticamente escreveram na própria testa: nós somos incompetentes e não conseguimos sequer construir o básico. Nós construímos aviões, jatos, foguetes para viajar ao espaço, mas a gente não consegue leito de UTI para tratar pessoas em relação ao coronavírus. Então, esse quadro ele amplifica as consequências estruturais da precarização do trabalho nesses últimos 30 anos neoliberais, né? Porque esses perdedores absolutos da globalização que a gente mencionou, essa imensa camada de trabalhadores precários, intermitentes, com contratos de zero hora, já estão pagando uma conta altíssima em relação à pandemia. E não vai espantar se, de fato, esses temores da burguesia se concretizarem, essa gente toda se levantar para mostrar que não vamos mais aceitar perder as nossas vidas e as vidas dos nossos familiares e vamos querer colocar uma alternativa diferente da que vocês estão condenando, né? Toda essa massa de gente.
Pois é, André, e assim, os capitalistas nessa situação, é impressionante a criatividade que eles têm para não perder um centavo, né? Assim, não importa como, né? O The Wall Street Journal, ele falou de uma modalidade nova aí de superexploração que é absolutamente revoltante, que é o seguinte: eles estão propondo uma espécie de intercâmbio de trabalhadores entre as empresas, né? Então, vamos supor assim, você tem aí um hotel, ou um restaurante, ou uma companhia aérea, que os trabalhadores não estão comparecendo aos seus postos, porque nada disso hoje é fundamental. Aí, qual a ideia genial que eles têm? É realocar temporariamente sem nenhum direito garantido. Então, as empresas emprestarem umas para as outras funcionários, trabalhadores. Então, por exemplo, é pegar os atendentes das lojas de varejo e colocar ali, enfim, nos hospitais, entendeu? Jogando a linha de frente dessa pandemia com os mesmos baixos salários e, mais importante, sem equipamento sanitário adequado, sem treinamento.
Ou seja, na cabeça de cada um deles seria: nossa, tomara que a pandemia se resolva e a gente consiga instalar esse intercâmbio de trabalhadores como uma nova legislação trabalhista, né? Que todo mundo possa entregar trabalhadores sem direito nenhum para os outros. E o trabalhador não sabe nem para quem ele trabalha mais, né?
Não, isso, porque vai deixar sentado um precedente bizarro. E, além disso, eu não duvido que esses caras tenham a pachorra de sair nos meios de comunicação falando: olha como a gente tem responsabilidade social. A gente está aqui readequando a força de trabalho para fazer frente à crise.
Estamos cuidando para que ninguém perca os seus empregos.
Cuidando para que ninguém perca os seus empregos. Enquanto isso, pessoal, não tem teste, entendeu? O debate hoje no Brasil era que não tinha como fazer teste. Ah, tem dó, né? É o cúmulo da cara de pau isso.
Para pegar esse exemplo que você deu, Cis, sobre o intercâmbio de trabalhadores, tem um exemplo concreto da Alemanha. Ele já tem a sua forma gráfica de mostrar quanto eles cuidam dos trabalhos ou dos postos de trabalho, né, desses funcionários precários. Foi um acordo que foi feito entre o McDonald's, essa multinacional que super explora os seus funcionários, como a gente já conhece bem, que vem cortando salários, inclusive aqui na Argentina, no nosso país vizinho, e uma rede de supermercados que chama Aldi. Então, qual que é o conteúdo do pacto? Durante a pandemia, os trabalhadores do McDonald's, que já param de funcionar, vão começar a exercer funções nesse supermercado, sem nenhum contrato, sem nenhum direito trabalhista, temporário, e depois sequer se sabe se esses trabalhadores vão voltar para os seus antigos postos de trabalho. Então, quem está lucrando demais com isso são as agências de terceirização e de contratos temporários, né? Não só na Alemanha, na França também, né? Tem uma empresa de contratação temporária chamada Mr. Temp, que ela está transferindo trabalhadores metalúrgicos e da construção civil para os supermercados, para os galpões de logística, para os serviços de entrega, e que depois simplesmente não se encarrega, né, do destino desses trabalhadores. Não tem direitos e depois pode ser que não tenham salários e sejam demitidos. A grande ideia dos capitalistas, com certeza, é seguir precarizando, aproveitar a pandemia e o desespero que gera a possibilidade de desemprego para impor qualquer tipo de salário, qualquer tipo de contrato, e depois inscrever isso como uma cláusula pétrea na legislação trabalhista de cada país. É assim que esses grandes magnatas, que esses heróis, que não são nada heróis da crise, estão pensando em como acabar com a vida dos trabalhadores na pandemia.
Pois é, e o governo alemão, ele se acostumou mesmo em inaugurar essas formas novas aí de rebaixar as condições de trabalho nas últimas décadas, como o Plano Hart, né? Que foi o que possibilitou, na década de 2000, a terceirização e o contrato intermitente. E o sistema de Kurzarbeit, não sei como se diz, se pronuncia isso exatamente em alemão, mas enfim. O que quer dizer é que o governo permite, a partir desse plano, uma suspensão do contrato de trabalho pelas empresas, encarregando-se então só do pagamento do salário reduzido do funcionário. Então, até agora, também não foi nada diferente. O que a gente vê aí, a Angela Merkel, que é a atual chanceler da Alemanha, né, assinando uma medida que permite justamente converter fotógrafo, fisioterapeuta, professor de música, garçom, trabalhador rural, enfim, todas as modalidades que você puder imaginar, os que estão ocupados nas colheitas dos alimentos, né, que é uma tarefa que anteriormente era realizada por imigrantes precários que vinham da Romênia, da Polônia, enfim. Todos esses setores aí estão à mercê dessa inovação trabalhista, né, entre aspas, que está sendo importada da França, cujo ministro da Agricultura, é bom lembrar sempre, o Didier Guillaume, ele afirmou que o país vai necessitar aí de mais de 20 mil novos trabalhadores rurais até maio, que é um objetivo que ele quer realizar com o expediente adotado pelos capitalistas alemães, né? Então, está aí exportando e importando modalidades de precarização do trabalho.
E nunca vai deixar de espantar a capacidade da burguesia de instituir novas formas de precarização que, enfim, quase que fazem empalidecer aquilo que a gente viu durante as décadas neoliberais e muitas vezes disfarçadas, como essas medidas de contenção de desemprego, e como a gente disse, tem como objetivo entrar nesse arsenal da legislação trabalhista desses diversos países, mesmo depois do fim dessa crise sanitária, saiba-se lá quando isso vai acontecer, né? Então, o surgimento da uberização do trabalho, essas camadas de trabalhadores sem jornada e sem salários fixos, estão sempre prontos para atuar a qualquer hora do dia, sem qualquer direito trabalhista, representa essa reestruturação do mundo do trabalho, bastante distinta, né, do que a gente viu durante a década de 90, que os capitalistas claramente não querem abrir mão disso, eles querem aprofundar a partir desse ponto que chegaram. Então, toda essa contra-revolução trabalhista, ela vai ter que se haver de uma forma ou de outra com grandes processos, né, de luta de classes, para poder se impor, para poder se cristalizar como legislação trabalhista de fato. E a pandemia, como a gente está debatendo aqui, ela tende a trazer essas contradições à tona em meio a essa enorme depressão econômica que se avizinha.
Então, e tem esse segmento da classe trabalhadora que já vinha entrando em ação, né, que são os trabalhadores dos setores mais bem organizados, que ainda têm certos direitos, e que abriram essa nova etapa dentro do segundo ciclo da luta de classes internacional, que a gente já citou aqui, e que agora justamente se mobilizam para tentar preservar suas vidas, as vidas dos seus colegas, dos seus familiares, na Itália, nos Estados Unidos, no Estado Espanhol, enfim, uma série de países. Então esse já era o panorama, né? Eu acho que a grande novidade agora, no terreno da luta de classes, é a entrada dos setores mais precários da classe trabalhadora dentro daquilo que o Kim Moody chama de as duas siglas da luta de classes, né, na era da pandemia. As licenças remuneradas, os equipamentos de proteção. Então, assim, inicialmente são lutas defensivas, né? Mas essas consignas terminam sendo muito importantes, porque elas impulsionam elementos de revolta contra os governos e contra a patronal, contra os capitalistas, né, que vêm emanando dessas camadas mais oprimidas e que são essenciais dos trabalhadores, ainda mais hoje para o funcionamento da sociedade, né? A gente vê aí os trabalhadores das redes de fast food como McDonald's nos Estados Unidos, né, nas regiões ali de Tampa, São Luís, Los Angeles, Memphis, que estão abandonando os postos de trabalho, exigindo melhores condições de trabalho e salário também, que é algo que vem acontecendo, vem encontrando eco também na Argentina, que é um país onde os trabalhadores também do McDonald's e do Burger King protestaram contra a redução em 50% dos seus salários e estão aí avançando, né, em elementos de organização. Outro exemplo muito importante também, que circulou nas redes sociais na última semana, são os trabalhadores da Amazon, né, em Staten Island e Chicago, que abandonaram as tarefas em defesa da licença remunerada. Eles denunciaram, fizeram vídeos colocando com muita dureza, muita clareza também, as condições de trabalho insalubres que eles são submetidos e mostra uma determinação importante. Então, assim, é uma situação de fato nova. E que essa empresa, a Amazon, que é um gigante, né, do setor de entrega rápida nos Estados Unidos, que nessa situação com quarentena a gente já sabe que cumpre um papel muito importante, viu os trabalhadores paralisarem as suas atividades em todo o país, reivindicando, né, a questão do equipamento de segurança. Então, os trabalhadores essenciais nessa situação, eles começam aí a mostrar as suas reivindicações, a sua capacidade de organização, a fazer exercícios aí contra a patronal, se colocando no cenário, né? Isso é uma coisa bem interessante.
Sim, sem dúvida, essa é a grande novidade. De fato, imagina se a gente conseguisse pensar essa inclusão ou essa integração entre os trabalhos mais precários e aqueles que participaram desse novo ciclo da luta de classes desde 2018, né? Passando por todas essas revoltas no início. Os trabalhadores da saúde também vêm protagonizando lutas bastante importantes. Começou o programa falando da paralisação nacional desse último dia 15 lá nos Estados Unidos. E uma companheira nossa aqui da Rede Internacional do Esquerdo Diário, que é a Trace, trabalha uma enfermeira no hospital Mount Sinai, lá em Nova York, deu entrevistas para vários meios de televisão, meios de rádio, explicando não só como o Trump é um imperialista que atrapalha todo tipo de esforço, né, coordenado para fazer frente à pandemia, mas também os governadores do Partido Democrata não são alternativa nenhuma. Para a cidade de Nova York, o Andrew Cuomo, que gosta de se colocar como oposição ao Trump, ele está com a mesma postura hoje de tentar abrir a economia para que os Estados Unidos volte a funcionar em meio a dados que mostram 2 mil mortes por dia nesse país. Ou seja, a loucura trumpista começa a entrar também nos governadores do Partido Democrata, que estão bastante influenciados, né, pela necessidade dos capitalistas manterem os seus lucros. E lá, nossos companheiros do Left Voice, a Tracy, uma delas, estão dando essa batalha por uma política socialista. Como a Simone mencionou, o nosso tipo de socialismo é muito diferente do Sanders, né, que joga a toalha no meio da crise. Não, a gente joga o corpo para poder construir uma alternativa anti-imperialista no meio dessa questão. E, retomando essa reflexão inicial, o que aconteceria se esses trabalhadores precários se enxergassem como membros de uma mesma classe social que os trabalhadores que têm melhores direitos e melhores salários hoje? Perguntas que uma estratégia anticapitalista, socialista, precisa responder. O que ocorreria se os trabalhadores sindicalizados tomassem para si os interesses desses irmãos de classe que estão em condições de terceirização, subcontratação, sem nenhum direito? Se esses dois setores da classe trabalhadora se unificam, claramente a força para combater a pandemia de um lado, mas o capitalismo de outro, que aprofunda as condições da crise sanitária, seriam muito maiores. Então a gente poderia até dizer que as posições estratégicas da classe trabalhadora hoje, nos transportes, na grande indústria, nos serviços, na produção e distribuição dos bens da sociedade capitalista, revela o peso social que hoje tem essas camadas mais precárias, que a pandemia colocou em primeiro plano, né? A sociedade não funcionaria se não fosse esses trabalhadores que são cotidianamente humilhados, né, pelo capitalismo. Então a elevação das aspirações desses setores em choque, né, com as intenções de maior liberalização da economia, pode ser um dos principais focos da luta de classes hoje.
Pois é, né? Assim, por um lado, é verdade que a classe trabalhadora ela é muito mais fragmentada, né? Muito mais heterogênea hoje do que era, por exemplo, no século passado, e ela passou por um processo importante de ataques aí que dividiu, né, as suas fileiras com o auge neoliberal, assim. Então, são características bem distintas daquelas que a classe trabalhadora no seu conjunto tinha no século XX. Mas também é verdade que ela continua mantendo essas posições estratégicas que você está falando, né, André? Assim, ela continua fazendo a sociedade funcionar. Como você disse, assim, as máquinas não produzem máquinas em larga escala sem que o trabalho humano cumpra um papel fundamental. Então, com essa configuração atual da classe trabalhadora, se ela realmente se organiza, ela pode efetuar verdadeiros prodígios, né, não só do ponto de vista econômico, como também políticos, podendo se converter efetivamente no potencial sujeito hegemônico da emancipação da humanidade nessa crise, né? Então, assim, eu acho que é muito fundamental esse elemento que você está remarcando, que é justamente a necessidade da gente defender a ligação da classe trabalhadora mais precária que tem, rosto de mulher, negra, imigrante, enfim, né, que é um setor que sofre muito as mazelas de toda essa crise, com os trabalhadores com melhores condições salariais e melhores condições organizacionais também, né, que contam com sindicatos mais fortes, enfim, que tem uma possibilidade aí de poder se organizar mais rapidamente. Assim, a junção desses dois setores é fundamental na tarefa estratégica, eu acho.
Tarefa estratégica na nossa época, assim como tinha sido no século XX, até resgatando um pensador clássico da Revolução, como é o Trotsky, ele fazia essa discussão sobre a necessidade, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que os membros do Socialist Workers Party, que é o SWP, o partido naquele momento que representava as bandeiras do marxismo revolucionário nos Estados Unidos. Tem uma carta do Trotsky em abril de 1939 que ele resgata essa importância, né, de combinar os setores mais oprimidos da classe trabalhadora com os setores que têm mais direitos, que têm direito de sindicalização, para que o marxismo pudesse ser uma grande força política dentro desse gigante, né, do imperialismo. Trotsky dizia que para vencer as tendências aristocráticas da burocracia sindical norte-americana era vital unificar os trabalhadores com melhores condições de renda com a classe trabalhadora negra, que compunha, naquele momento, as camadas mais precárias, que não tinham nada a defender nessa sociedade. Então, que esses setores oprimidos dos trabalhadores se colocassem como vanguarda de uma organização socialista e revolucionária nos Estados Unidos. E essa é uma grande discussão de estratégia, né, que a gente quer retomar hoje, justamente porque a pandemia colocou em primeiro plano a necessidade de unificar aquilo que os capitalistas separaram artificialmente. Não existe razão do porquê as fileiras da classe operária estão divididas, porque são membros de uma mesma classe, que são muito mais fortes para atuar em comum do que separados, como foram pelo neoliberalismo. Essa reflexão estratégica praticamente não existe, né, na esquerda em geral, é que, pelo menos aqui, a gente gostaria de remarcar, porque é um caminho, é um horizonte estratégico para o século XXI, para a retomada das bandeiras do marxismo.
Verdade, André. Então, é muito importante até se trazer isso para a discussão, porque, de fato, essa lógica do Trotsky, ela é essencial de ser retomada, né? É essencial, assim, principalmente quando a gente olha o tipo de socialismo que muita gente defende, Bernie Sanders, desertando, enfim, mais que nunca a gente precisa de uma saída de fundo mesmo, né? Porque a gente está num mundo que está sendo golpeado por uma crise econômica de proporções históricas. Já tem muita gente comparando a situação atual com a de 1929. Então, mais ainda, essa aliança muito sólida, muito profunda desses setores do movimento operário, né, da classe trabalhadora, esses setores precários com setores estratégicos, é necessária, né? E é necessária também a estruturação de uma estratégia socialista, que seja efetivamente anti-imperialista, que seja revolucionária, que queira tomar o poder, né? Que não pense só nas próximas eleições, inclusive porque hoje ninguém sabe se dá para fazer eleição em nenhum lugar. Então, assim, a gente só vai conseguir construir essa saída com o processo de luta de classes se aprofundando, com a gente buscando a luta de classes, não fugindo dela, né? Então, eu acho que esse aspecto é parte do elemento fundamental do ponto de vista organizativo para que as próprias medidas de emergência contra a pandemia, elas sejam tomadas já atacando os interesses capitalistas, porque não tem uma separação mais. Não tem primeiro eu cuido da crise sanitária e depois eu ataco o lucro dos capitalistas, porque isso entra em contradição no imediato, se a gente quiser um plano sério para lidar com a crise sanitária. Então, a gente precisa aí garantir emprego, garantir salários integrais, reconversão da produção, que a gente já falou várias vezes, para produzir aí os insumos médicos, hospitalares essenciais, máscara, teste, respirador. E para isso a gente sabe que a gente vai ter que expropriar os capitalistas, nacionalizar tudo sob controle dos trabalhadores, porque, enfim, eles estão dispostos a dar alguns anéis, mas a mão de jeito nenhum, entendeu? Isso está se provando a cada dia. Então, é muito importante que a gente possa avançar nessa estratégia independente, colocar todos esses grandes recursos industriais, serviços que são tão necessários para fazer frente a essa catástrofe que nos ameaça e que não só nos ameaça, como já começa a se fazer sentir de maneira cada vez mais concreta e cada vez mais perto. Assim, eu tomo a liberdade de me despedir, colocando que essa semana eu fui pessoalmente aí atingida pela pandemia, perdi uma pessoa muito querida da minha família, e fico imaginando assim, como isso vai começar a acontecer recorrentemente. Agora não vão ser mais números, vão ser cada vez mais pessoas que a gente conhece, que a gente cresceu junto. Então, eu queria só fechar fazendo um diálogo para todo mundo que está passando por isso, vai passar por isso, para não deixar se abater, para não abaixar a cabeça, para não achar que o mundo está acabando e para buscar transformar a compreensão do que está acontecendo em energia para buscar organizar uma saída independente da classe trabalhadora, porque tem uma parcela realmente da humanidade que precisa ser superada, mas essa é uma parcela que se atende pelos interesses capitalistas, que se orienta pela ambição, pelo lucro, em detrimento da vida das pessoas. Então, é muito importante que a gente não se abata agora e coloque as nossas forças aí para construir esse instrumento político dos trabalhadores que possa levar aí o que a gente falou hoje adiante e transformar a vida de conjunto.
E a gente vai chegando então aqui ao final do programa. A Simone lembrou essa difícil situação, né, que vem passando pessoalmente. Com certeza são diversos setores da classe trabalhadora e eventualmente são ouvintes aqui do nosso podcast que também estão passando por essa situação difícil em todas as regiões do país. E isso nos, ao mesmo tempo que deixa pessoalmente uma parte de nós vai sempre junto com esses queridos, familiares, amigos, ao mesmo tempo isso nos fortalece para construir essa alternativa que a Simone mencionou agora, não só no internacional, mas a nível internacional também. Então eu já me despeço também aqui dos nossos ouvintes, quero agradecer a todo mundo que ficou aqui ouvindo essa discussão nossa no podcast internacional, também chamo todo mundo a difundir, a compartilhar o podcast e a gente se encontra no nosso próximo programa.
Tchau!
Até mais, pessoal!